audiência por prestação de contas da CEMUSA. Para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017, coloco em discussão a ata da audiência anterior. Aqueles que for favoráveis, continue como está. Contrário, fique de pé. Ata aprovada. Eu peço ao meu secretário Eduardo Aprinti Junco que possa fazer a leitura.
Ofício SMS da Diretoria Financeira número 36/2017. Mesmo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, solicitamos agendar o plenário da Câmara Municipal de Divinópolis para audiências públicas da Secretaria Municipal de Saúde. Dia 14 de junho de 2017, às 15 horas, para apresentação dos dados relativos ao primeiro quadrimestre de 2017. Atenciosamente, Rogério Barbieri. Ofício CM014-2017, convocação para audiência pública, serviço diretoria legislativa, senhores vereadores e vereadoras, no termo do inciso 5º do artigo 36 da Lei Complementar Federal nº 141 de 2012, convocamos Vossa Excelência para participar das audiências públicas para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, SUS, que serão realizadas no plenário da Câmara Municipal, na data de 14 de 6 de 2017, às 15 horas, para prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2017. Atenciosamente, vereador Adair Otaviano, presidente desta casa. Senhor presidente, temos uma justificativa. Ofício número 198 de 2017, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, vereador Raimundo Nonato. Excelentíssimo senhor presidente, venho respeitosamente, por meio desta, justificar a ausência do vereador Sargento Elton, devido a uma agenda que surgiu de última hora com o senhor vice-prefeito, Dr. Rinaldo Valério, e o secretário de Saúde, Rogério Barbieri. Meu assessor Felipe estará presente para tomar nota e me informar das devidas prestações de contas. Certo de vossa compreensão, agradeço, vereador Sargento Elton, líder do PEM. Quero registrar também, senhor presidente, que o senhor Olinto está aqui representando o vice-prefeito da nossa cidade, Dr. Rinaldo Valério. Sem mais, presidente.
Obrigado, vereador, secretário. Obrigado, senhor Olinto. Seja bem-vindo aos demais que estão aqui no plenário. Obrigado, vereador Cleitinho, por estar aqui. Zé Luiz, que acabou de chegar. Fica registrada a presença desses vereadores. E quero, então, passar a palavra ao senhor Carlos, que vai estar explanando para nós aqui nessa tarde essa prestação de conta, essa audiência pública.
Boa tarde. Vamos então iniciar a apresentação da prestação de conta referente ao primeiro quadrimestre de 2017. Aqui está a identificação do município, com o secretário, Dr. Rogério. Tem os dados do Fundo de Saúde. Tem informações sobre o Plano Municipal de Saúde e temos também informação do Conselho de Saúde. Esse relatório do primeiro quadrimestre de 2017, ele atende ao artigo 36 da Lei Complementar 141 e da Resolução do Conselho Nacional de Saúde número 459, de 10 de outubro de 2010. Vamos agora às telas que falam sobre os recursos que são vinculados à saúde no município. Essa primeira tela são as receitas que o município de Divinópolis recebe e que servem para a base de cálculo e aplicação do mínimo em saúde, que é a responsabilidade do município. O município tem a obrigação de aplicar pelo menos 15% dessas receitas que estão nessa tela. Então, no primeiro quadrimestre, foi arrecadado um total de R$ 115.245.497,67. Essas outras receitas adicionais são que o Fundo Nacional de Saúde, no caso a União, e o Estado, e também a rentabilidade do recurso que financiam a saúde do município. Esse quadro está separado, ele vem separado dos recursos propriamente do município. Aqui nós temos a despesa. A despesa liquidada até o bimestre na saúde foi R$ 64.661.928,28. O município de Divinópolis aplicou, até no primeiro quadrimestre, daquele valor, desse valor aqui de 115 milhões, que serve da base de cálculo, ele aplicou 19.158.984,32. 16,62% foi o índice alcançado. Já está acima do mínimo, que é 15%. Aqui nós temos a despesa da Secretaria de Saúde por bloco. Tem atenção básica, tem assistência média e alta ambulatorial, tem um suporte profilático terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e outras subfunções. O total de 64.661.928,28. Vamos passar agora para a auditoria. Quem vai falar é a Adriana.
Boa tarde a todos. Eu vou apresentar os dados da auditoria. Na verdade, eu vou fazer uma apresentação. A gente vai falar mais do ponto de vista qualitativo do que quantitativo hoje, porque a gente está reestruturando a auditoria na Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu achei importante passar para os senhores esse histórico da reestruturação. Então, em fevereiro, nós começamos essa reestruturação. Em primeiro lugar, nós tivemos a designação, né, dos servidores para a função de auditor da Secretaria Municipal de Saúde. No segundo momento, nós tivemos a estruturação do espaço físico, materiais, equipamentos. Logo em seguida, nós implantamos e implementamos os processos de trabalho de auditoria. Em seguida, nós fizemos a programação de atividades da equipe de auditores, né, para o ano de 2017. Então, esse aqui já foi o passo inicial para a reestruturação, haja vista que a auditoria ela se encontrava desativada, né? Então nós tivemos que começar do zero. Em março, nós fizemos a criação do regimento interno, né, que é um básico para o início de um serviço, né? E aí nós criamos então o regimento interno da auditoria SUS de Divinópolis, né, que assim ela é chamada, com posterior homologação pelo secretário municipal de saúde. Depois nós fizemos a verificação de denúncias, né? Nós trabalhamos, né, faz parte dos nossos, além do que já faz parte normalmente do processo de trabalho de auditoria, nós fizemos no mês de março a averiguação de denúncias, reclamações da ouvidoria. Nós achamos importante dar esse primeiro passo e começar a trabalhar com essas reclamações, essas denúncias, essas sugestões também que são apresentadas, né, na ouvidoria. Com relação a questões da saúde. Pode passar? Continuando em março, né, nós fizemos também, nós começamos a auditagem das unidades básicas de saúde da região noroeste do município de Divinópolis. Por que a região noroeste? Porque os dados da ouvidoria nos mostraram que havia uma necessidade grande de se trabalhar alguns processos de trabalho com foco no acolhimento e na acessibilidade. Aí quando eu falo de acessibilidade, eu estou falando de acessibilidade num conceito amplo da palavra, né? Acessibilidade em todos os sentidos, principalmente do ponto de vista do acolhimento, né? Então, pensando que as unidades básicas de saúde do município são a porta de entrada para o SUS. Depois, nós começamos já a fase analítica, né? Com a definição do objeto que nós iríamos analisar, que no caso, né, seria a acessibilidade e o acolhimento, né? E com isso o estudo da legislação, né, com a elaboração dos roteiros de entrevistas, né, e do plano de ação e do cronograma da fase operativa, né. Em abril, nós começamos a trabalhar então a fase operativa com a aplicação dos roteiros de entrevistas com os profissionais de saúde dessas unidades da região noroeste, que são quatro, né, o Bom Pastor, Afonso Pena, Equipe de Saúde Serra Verde e a Equipe de Saúde Oswaldo Machado Gontijo. E aí a gente começou então a aplicação desses roteiros de entrevistas com os profissionais de saúde, para entender a visão dos profissionais de saúde, para entender também a questão dos usuários, onde nós também entrevistamos os usuários daquelas unidades. Nós já consolidamos os dados dessa região, tá? A gente está evoluindo agora para o relatório preliminar. Nós também fizemos o cadastro dos auditores, tá? No Sistema Nacional de Auditoria, porque também estava desativado. Nós ativamos esse sistema de informação, tá? De auditoria. Nós também capacitamos, né, nossos técnicos da municipais, né, pelo DENASUS também, né? Enfim, pode passar. E aí só um pouquinho de dado, né? Porque já que nós começamos e reestruturamos, os seguintes dados quantitativos nós temos: apuração de denúncias e reclamações, 2, resposta de ofício ao Ministério Público, 1, comunicado de auditoria / informações, 1, unidades de saúde auditadas foram 4, encaminhamentos até o momento, 3, retroalimentação do sistema de informação de auditoria, 2, e capacitações, 1. Muito obrigada.
Vamos passar agora para a diretoria de regulação, que vai falar o Amarildo.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
A todos os vereadores. A diretoria de regulação em saúde, ela basicamente trabalha com a regulação de todo o acesso à saúde dos cidadãos de Divinópolis e também dos 54 municípios que compõem a região ampliada oeste, que fazem atendimento aqui no município via pactuação integrada, PPI. A diretoria também faz a gestão de todos os contratos dos prestadores de serviços de Divinópolis, todos os serviços contratados. A gestão do contrato também é dentro da diretoria de regulação. E também o serviço de tratamento fora de domicílio, que são os atendimentos que Divinópolis não tem capacidade instalada dentro do próprio município. A diretoria de regulação é quem encaminha esses pacientes e faz toda a pactuação, a marcação, o agendamento e esse tipo de controle. Ela é composta por três subdivisões, que são a gerência de regulação, que coloca regras dentro da legislação vigente nos tipos de atendimento. O serviço de controle faz todo o controle de cota de atendimento que tem, e o serviço de avaliação dentro da diretoria faz a avaliação de todos os serviços para saber a sua eficiência, eficácia e se está dando resultado. A primeira tela é o relatório por tipo de estabelecimento. Nós temos hoje a Central de Gestão e Saúde, uma da Secretaria Municipal de Saúde e uma da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis. Nós temos um sistema de regulação compartilhada com uma central municipal e uma estadual. Uma central de regulação da Macro-Oeste e a Central de Regulação Médica de Urgência. Nós temos duas central de atenção de hemoterapia, que é o Hemominas, e uma posto avançado no São João de Deus. Centro de atenção psicossocial nós temos 2, unidade de atenção primária nós temos 42, sendo 11 convencionais, 31 de saúde da família. Unidade de atenção especializada nós temos 5, sendo a policlínica, o centro regional de reabilitação, o serviço especializado em odontologia e o Consórcio Municipal de Saúde, o CISV, que trabalha complementarmente com a Secretaria de Saúde de Divinópolis e para mais 7 municípios, e a APAI. Estou falando da rede física. A farmácia nós temos 2, hospital geral. Nós temos um hospital e um hospital especializado, São João de Deus, e um hospital geral, que é São João de Deus, e o especializado, que é a Clínica São Bento Mene. Laboratório, nós temos o SEMAS, é o pronto atendimento, temos a UPA, uma unidade de apoio de diagnóstico, que é o INAL, e o laboratório análise, que trabalha complementarmente ao nosso laboratório, SEMAS, e a unidade móvel terrestre, que é o resgate do corpo de bombeiros. A partir da próxima, do próxima competência, nós também teremos o SAMU, né, que vai compor a rede física também. Quanto à natureza jurídica, nós temos 55 estabelecimentos municipais e 5 da rede privada, que são os serviços contratados que eu relatei: Bento Mene, São João de Deus, Laboratório Análise. Então nós temos com 83% de serviço próprio do município, 8% da rede privada, 9% estadual. Quanto ao tipo de gestão, nós, 91% municipal, 6% estadual e 3% de gestão compartilhada. A produção hospitalar desse quadrimestre foi, para a clínica médica, 937, clínica obstétrica, 722, clínica cirúrgica, 1156, clínica pediatra, 259, e psiquiátrica, 181. Total de 3.255 para 8 milhões. Isso mesmo. Não, para 7.229.836,93 no quadrimestre anterior e 8.596.213,24 desse quadrimestre. A taxa de natalidade foram 379 parto normal e parto cesárea 199, o total de 578. Por município de residência, nós temos, porque nós atendemos todos esses municípios, então nós temos aí relacionado Araújo 15, Bambuí 2, Bom Despacho 1, Carmo de Cajuru 65, Cláudio 1, Divinópolis 414, Dores do Indaiá e Iguatama 1 cada, Itapsirica 3, Itaúna 2, Nova Serrana 3, Passatempo e Pedra do Indaiá 1 cada, Perdigão 16, São Gonçalo do Pará 28, São Sebastião do Oeste 24. Quanto à morbidade, nós temos aí por CID, em primeiro lugar, doenças infecciosas. Aliás, em primeiro lugar, eu vou só destacar as mais prevalentes. Em primeiro lugar, de prevalência de morbidade, nós temos a neoplasia, né, que são câncer. Depois temos doenças do lesões por envenenamento e outras causas externas, são os acidentes. Temos também gravidez. Depois doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório e doenças do aparelho digestivo. A produção ambulatorial do primeiro quadrimestre, diagnóstico em laboratório clínico, foram 16.571 atendimentos, de patologia e citopatologia 1.532, em radiologia 2.580, ultrassonografia 110, tomografia 1.373, ressonância magnética 224, diagnóstico por endoscopia 11, diagnóstico por radiologia intervencionista 21, em outras especialidades 4.181, 14.900 consultas, tratamentos clínicos 1.339, tratamento em oncologia 35.423, tratamento em nefrologia 10.332, pequenas cirurgias 107, cirurgia do aparelho digestivo 1, cirurgia do sistema osteomuscular 6, cirurgia em nefrologia 81, coleta de exames para doação de órgãos 28, acompanhamento em intercorrência no pré e pós-transplante 100, órtese, prótese e material relacionado ao cirúrgico 311. essa produção é do ambulatório do Hospital São João de Deus apenas. Produção ambulatorial do INAL, que é o nosso serviço de medicina nuclear. Diagnóstico por radiologia, 21. Diagnóstico por medicina nuclear em vivo, 249. Tratamentos clínicos, 3. Laboratório análise. Foram 1.496 exames. A produção ambulatorial da APAE. Consultas, 3.672. Fisioterapia, 959. No total de 4.631. Então essa foi a produção apurada pela Diretoria de Regulação no primeiro quadrimestre de 2017. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta.
Vamos agora passar para a Diretoria de Atenção à Saúde.
Gente, eu vou falar em nome da diretora de atenção à saúde. Aí a apresentação então da diretoria, né? A diretora Maria Inês Leão, no primeiro quadrimestre. Supervisão de atenção primária, Michele, no caso eu. Supervisão de atenção especializada ambulatorial, Gustavo. Tem 8 gerentes de setor sanitário, um gerente de assistência farmacêutica, Thaís, um gerente da Policlínica, Adriana, e o gerente do SEMAS, o José Luiz. Então, é só uma caracterização da diretoria, né? A gente tem, da atenção primária, 42 unidades, distribuídas em 10 distritos sanitários, 10 centros de saúde convencionais e 32 estratégias de saúde da família. As unidades de atenção primária em saúde têm como atribuições funcionar como porta de entrada para o SUS, realizar triagem e encaminhamentos e trabalhar a promoção à saúde e a prevenção de doenças. Aí, então, esses próximos dois slides são as unidades com os endereços delas. Pode passar, cara. Aí está os atendimentos por categoria profissional das unidades básicas de saúde no primeiro quadrimestre. O total de 201.450 procedimentos. Aí está o percentual de acompanhamento do programa Bolsa Família. Nessa primeira vigência de 2017, nós temos um total de 2.500 famílias para a gente fazer o acompanhamento. Até o momento, nós já acompanhamos 1.664 famílias, que dá um percentual de 66,56%. Aí está o total de procedimentos da saúde bucal na atenção primária, dentro das unidades de saúde, total de 32.679 procedimentos. Preciso falar dos procedimentos todos? Não, né? Então pode passar, Carla. A atenção ambulatorial especializada. No município, os atendimentos especializados, eles são realizados na policlínica, incluindo o SAI, né, que é o Serviço de Atenção Especializada, o Serviço de Odontologia, o CESAM, o Centro de Reabilitação e o nosso Laboratório Municipal. Os cuidados ou tratamento que extrapolam a capacidade de resolução destes serviços próprios são encaminhados para serviços terceirizados, como o CIS e o Hospital São João de Deus, ou para outros municípios através do tratamento fora domicílio. No entanto, existem filas de espera e, em alguns casos, vazios assistenciais. Falando da policlínica, né, ela presta assistência ambulatorial especializada aos usuários encaminhados pelas unidades de saúde. Ela oferece atendimento especializado e identificado pelos médicos, né, nas unidades básicas e nas equipes de saúde da família. Os atendimentos são previamente agendados pelo serviço de regulação. Para agendamento de consultas de retorno, é necessário os resultados dos exames. E o público-alvo são os usuários que necessitam de atendimento especializado, referenciados pelas unidades básicas e pelas equipes de saúde da família. Aí está, então, o total de procedimentos realizados pela policlínica. nesses quatro primeiros meses, 22.218 procedimentos, entre consultas, raio-x, ultrassom, cirurgias. Pode passar. E aí, esses 22.218 procedimentos, divididos pelas categorias profissionais que a gente tem dentro da policlínica. O Centro Municipal de Assistência à Saúde, que é o SEMAS, ele executa os exames de análises clínicas e citopatológicos e fornece às unidades de saúde um suporte confiável para o diagnóstico e tratamento dos pacientes. O total de 258.896 exames realizados nesses quatro primeiros meses do ano. O Serviço de Especialidades Odontológicas, ele presta assistência especializada em odontologia. E o total de procedimentos, 2.133. O Centro Regional de Reabilitação, ele oferece atendimento especializado identificado pelos médicos e ou fisioterapeutas das unidades de saúde e da policlínica. Os atendimentos são previamente autorizados pelo serviço de regulação e agendados pela própria unidade solicitante. Tem como público-alvo os usuários que necessitam de atendimento especializado de órtese, prótese, ortopedia infantil, fisioterapia e reabilitação física referenciados. Um total de procedimentos de 13.507. Os indicadores de apuração quadrimestral. A cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família. A meta anual, nossa, aí está escrito meta anual, é de 80%. Ali colocou 65% porque é o do quadrimestre, tá? Primeiro quadrimestre a gente teria que estar acompanhando 65%, a gente acompanhou 66,56%. 80% é o anual. Proporção de exodontia em relação aos procedimentos. A meta anual 2,2% e no primeiro quadrimestre a gente já está em 2,12%. Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária. Uma razão de 0,55 por ano e no primeiro quadrimestre 0,05. Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos. A razão anual de 0,31, no primeiro quadrimestre 0,02. Aqui estão algumas considerações da diretoria, que a garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada, foi possível devido à cobertura populacional das equipes de saúde da família, com um valor de 51% no final deste período. O acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família se encontra na primeira vigência. Somente na segunda vigência é calculado a meta pactuada anual de 80%. Na primeira vigência, o percentual de acompanhamento está em 66,56%, como eu falei anteriormente. A cobertura populacional de saúde bucal não acompanhou o crescimento das estratégias de saúde da família, pois não foram criadas novas equipes de saúde bucal, pela impossibilidade de contratação devido ao teto máximo da folha de pagamento. A média de escovação dental supervisionada não foi atingida, pela dificuldade de RH para realizar atividades coletivas extramuros, além do número reduzido de dentistas. Houve uma sensibilização das equipes para cumprimento da agenda programática. Já a proporção de exodontia em relação aos outros procedimentos ficou dentro do esperado, isto é, menor que 8%. Pode passar. Práticas integrativas e complementares, acupuntura, grupos de atividades físicas, Qigong, foram realizadas em várias unidades básicas de saúde para atendimento a pacientes com dor crônica e idosos num total de 374. A meta pactuada no POEPS, que é um programa estadual de promoção à saúde, por quadrimestre, para práticas corporais e atividade física para a população, foi de 785. Foram realizadas 2.812, práticas corporais e atividades físicas, contando com todas as categorias profissionais das unidades de saúde. Foram 2.433 atividades educativas, orientação em grupo na atenção básica, sendo a meta do POEP 64 por quadrimestre. Essas atividades educativas e orientação em grupo também está considerando todas as categorias profissionais. Em relação à saúde da mulher, ações pontuais no mês de março, mês da mulher, aumentou a oferta e a realização do exame citopatológico, principalmente na faixa etária preconizada de 25 a 64 anos. Foram realizados 6.152 exames nesses 4 primeiros meses. Obrigada.
Agora sou eu. Questão de horas, senhor presidente. Eu queria pedir a Vossa Excelência, indulgência, compreensão. Eu tenho duas reuniões ainda marcadas hoje na Prefeitura, de tratar alguns assuntos internos. E eu queria pedir a Vossa Excelência a compreensão, um dos demais profissionais da saúde, e gostaria que, se possível, e talvez foi por esquecimento, acho que foi a senhora mesmo, que eu fiz um pedido da evolução de gravidez precoce no município.
Foi a
Janice. Foi a senhora, não foi? Não, eu gostaria, por exemplo, se fosse possível, de uma década, de 2006 até 2017, por ano, e a faixa etária. Você teve e discriminar, eu sou um apaixonado por esse tema, né, eu tenho uma preocupação assim, mais atenta a esse fato. Se a senhora pudesse fazer essa gentileza, me enviasse, de 2006, para me ver dentro de uma década, e até esse ano, seriam os 10 anos, quantos casos por ano, é só aí o que eu queria questionar. Eu queria... Tá, mas eu queria assim... que conta um conto, aumenta um ponto, né? E cada um tem um olhar, né? Um tem um olhar mais econômico, mais social, outro mais cultural, outro mais moral. Eu queria, por exemplo, que eu devo, vai ser esse instrumento de me aprofundar nesse estudo, tá? Se o senhor pudesse fazer esse favor, queria pedir, senhor presidente, a indulgência e parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde, que cada relatório, a cada presença nessa casa, só aumenta o respeito desse vereador por toda a equipe. Muito obrigado e licença.
Obrigado, vereador.
Boa tarde a todos.
Boa
Meu
tarde.
Meu nome é Cristiane, eu sou à frente da diretoria de urgência e vou apresentar o histórico e a prestação de contas do último quadrimestre. Na verdade, a diretoria de urgência ela é basicamente composta pela UPA, Padre Roberto, pelas UEAs, que são as unidades especiais de atenção à saúde, que funcionam em horário especial, e o componente SAMU, que é de gestão do SISURG, mas é um componente da rede de urgência. A UPA Padre Roberto ela é de gestão municipal, compartilhada com a Santa Casa de Caridade Formiga. Ela conta com 163 servidores efetivos da Prefeitura e 170 servidores da Santa Casa. Pode passar. Antes de falar do consolidado, eu vou só falar sobre o financiamento. A UPA ela é de gestão municipal compartilhada com a Santa Casa. Ela tem uma média de custo de R$1.600.000 mês. Tem um financiamento tripartite fixo do Estado de R$125.000, do Governo Federal de R$500.000 e toda a parte variável da unidade fica por conta do município. Tá? No que se refere a atendimentos, no período de janeiro a abril, a UPA realizou 36.948 atendimentos, o que equivale a uma média mês de 9.237 pacientes. A gente realça que na clínica médica e pediatria são as duas clínicas que tem número de atendimentos mais expressivos. Pode passar, Carlos, por favor. Aí são os municípios dos quais os pacientes encaminhados à UPA foram originados. É importante saber que a UPA Divinópolis, ela é credenciada única e exclusivamente para Divinópolis. A gente tem uma referência pactuada na Secretaria de Estado para os municípios de menor porte que não tem porta de entrada e cadastro SUS, que é Carmo do Cajuru, São Sebastião do Oeste e São Gonçalo do Pará. A exceção desses três, nós não somos referência de urgência de porta para nenhum desses outros municípios, mesmo que no relatório apareça paciente de lá. Tá? Pode passar, Carlos. Aí é o número dividido por grupo de atendimento. A gente, todas as vezes que eu venho aqui, eu falo sobre isso e falo de novo. Eu sempre chamo atenção para o número de vítimas de acidente de trânsito, porque a UPA recebe uma média diária de 7 a 8 pacientes com vítimas de acidente de trânsito que demandam algum procedimento na urgência. A gente tem uma média de 3 indicações de cirurgia ortopédica por dia por acidente de trânsito. Isso é todos os dias, gente. Não há prestador, não há recurso público que dá conta de lidar com isso. Ali a gente tem um número de pacientes que foram encaminhados da semi-internação. Então, num volume de 36 mil, 2 mil apenas, 702 tiveram indicação de internação hospitalar. Todos os outros foram atendidos, se mantiveram em observação em menos de 12 horas e liberados. Ali está a distribuição de internados por clínica. A clínica médica ainda continua sendo o maior número, com 48% dos pacientes internados. Eu queria também chamar a atenção no que se refere à pediatria. A pediatria da UPA tem atendido uma média de 70 pacientes por plantão dia, de pacientes que têm convênio médico, que têm saúde suplementar. Não que o SUS não deva e não tenha que atender esse paciente, é claro e óbvio que tem que atender. A questão é que ele tem que ser atendido se for da vontade do paciente. O que eu estou querendo colocar é que as mães têm saúde suplementar, pagam pelos seus planos e não têm nos hospitais da suplementar serviço de pediatria de porta, em tempo integral. São João de Deus está reestruturando o serviço, Santa Mônica tem horários alternados, São Judas Tadeu não tem serviço de pediatria de porta e Santa Lúcia tem, mas atende primeiramente o seu convênio. Outro dado importante chamar a atenção é o sexo em relação aos pacientes da urgência. A auditoria fez um trabalho muito bacana na atenção primária, que levantou um dado que já é visível para nós, mas ela levantou o dado formal, que as mulheres procuram muito mais atenção primária e uma assistência à saúde preventiva, o que resulta num número muito maior de homens na urgência e no óbito também. Os homens vão mais, eles têm casos mais agudos e o número de óbitos em homem é relativamente considerável em relação à mulher. Pode passar, Carlos, por favor. Aí o tempo de permanência na UPA, a gente percebe que ali até as 24 horas, que é o tempo padronizado para se manter internado, o índice é bem pequeno. Então, acho que eu fiz a conta aqui, são 28% dos pacientes que se mantêm internados na UPA ficam 24 horas. Acima disso, mais de 70% esperam por vagas ou procedimento hospitalar entre 3 a 6 dias, que é a nossa média de internação. Dos pacientes que aguardam por vaga hospitalar e se tratam na própria UPA, é interessante porque os pacientes ficam lá por tanto tempo aguardando por vaga hospitalar, que vão se tratando e de lá eles vão tendo resposta da própria unidade, né? 53% dos pacientes internados têm alta da própria unidade. Ele não chega nem a ir para o hospital para se tratar. Ele trata lá e fecha o diagnóstico e vai para casa. Um número também a ser observado é o número de óbitos, que está dentro do preconizado, da meta preconizada, e ali também inclui os óbitos de causas naturais, que a UPA até então, antes do serviço SAMU, fazia verificação do óbito quando o óbito era morte natural. Então, quando o paciente morria, tinha um caso de morte natural, ele entrava na estatística da UPA e o óbito tinha que ser verificado lá. Agora não mais, o SAMU pode fazer isso no local, tá? pode passar. Aí são os encaminhamentos por clínica, de acordo com a resolutividade. Então, na clínica médica, 48% dos internados tiveram alta, pediatria 63%, cirurgia geral 46,91%, neurologia 77%, ortopedia 30%, é óbvio, porque a ortopedia que demanda cirurgia, ela não tem resolutividade na UPA, e a psiquiátrica 71%. Pode passar cá, por favor. Essas são as UEAs, que são as unidades especiais de atenção à saúde, são indicados para pacientes com urgência relativa, de livre demanda e sem agendamento. Pode passar, Carlos. A equipe é composta, as UEAs, cada equipe é composta por um médico, um enfermeiro, dois técnicos e um farmacêutico e um motorista com ambulância, que fica por conta das quatro. Elas foram escolhidas em pontos estratégicos do município, é o Centro de Saúde Ipiranga, Centro de Saúde Niterói, Centro de Saúde São José e Central. Tendo em vista que na região sudeste a gente já tem a UPA lá. No período foram realizados 4.617 atendimentos nas quatro unidades, dá uma média de 14 a 15 atendimentos dia, o horário de funcionamento de 18 a 22 horas. Pode passar. O Complexo SAMU, ele tem gestão do SISURG, com financiamento de 25 centavos per capita dos 54 municípios que o compõem. Agora, depois da inauguração, ele vai ter um recurso estadual e, a seguir da habilitação no Ministério da Saúde, esse recurso que até então seria estadual passa a ser financiado pelo governo da União. Pode passar cá. Aí é o complexo regulador lá dentro, para quem não conhece, é muito bacana, vale a pena conhecer, quem nunca foi. Pode passar. Aí descreve o serviço SAMU, que ele tem um grupo condutor de rede de urgência, que é composto pelos gestores e diretores dos municípios polo, regulação do Estado, secretarias municipais de saúde e outros entes. Ali também define os municípios que contam com o USA e o UBS, que são as unidades móveis de atenção, as USAs de suporte avançadas, as USBs de suporte básico, e a definição é feita de acordo com o critério populacional e de pontos de acesso de acordo com o Ministério da Saúde. Então, esse desenho não foi aleatório, isso foi estudado de acordo com os parâmetros do Ministério, com a população abrangente, com os pontos de acesso. Pode passar, Carlos. O mapa ficou muito pequenininho, mas ali define qual dos municípios tem USA, qual tem USB, aonde estão as ambulâncias do SAMU das 31 que compõem o sistema e as unidades de referência. Pode passar. Acabou.
Vamos passar para a diretoria de vigilância em saúde, quem vai apresentar é a Janice.
Só uma perguntinha.
Pois não.
Com a palavra, a vereadora Demir.
Obrigado, presidente. O per capita, 5 centavos, já ouve-se nessa casa falar em 40 centavos?
Na verdade, como a prestação de contas se refere até abril, realmente depois disso, recentemente, teve uma reunião dos gestores do consórcio, porque agora que ele entra em atividade, a taxa passou a ser 40 centavos. Eu não mencionei isso, porque como a prestação vai até abril, era o valor que era até a data. Tá
obrigado
pela
pergunta.
Janice não, Cristiano.
Com a palavra, o vereador Zé Luiz.
Só uma dúvida. Quando fala aqui de tempo de 6 ou mais dias de espera lá na UPA,
sim.
Já visitei lá algumas vezes, deparei com casos aguardando para um cateterismo ou outros procedimentos que penso eu que esse paciente deveria estar aguardando em casa, ocupando vaga, às vezes num caso de emergência, e lá estava mais de 30 dias. Qual a posição que fica aí a situação da administração nessa situação?
Na verdade, vereador, é o seguinte. Existem algumas clínicas que a gente tem vazio assistencial. Vou falar para o senhor que, que é a que mais me preocupa, que é a clínica vascular. A gente não tem resposta de clínica vascular SUS em Divinópolis, a urologia e esse volume de ortopedia, que é igual eu estou falando para vocês. saem três para operar hoje, amanhã entram três e mais três e mais três. Então, assim, são as três de principal demanda reprimida. Entretanto, é um ato médico o fato de liberá-lo para casa, para guardar por esse procedimento em casa ou não. Eu já levei este questionamento à diretoria técnica da unidade uma vez, e o médico assistente entende que, por bem, que o paciente em condição vulnerável, ele não deve esperar a vaga em casa. É uma discussão técnica entre médicos, uns acham que sim, outros acham que não, mas como se trata de ato médico, fica complicado a gente contrapor a decisão do médico assistente. Ele entende que esperar por um procedimento ou vaga hospitalar dentro da unidade, eu acho que isso de forma muito equivocada, ele vai ter um acesso mais rápido ao hospital. Não é real, porque quem faz a regulação dessas vagas não está dentro da UPA. Então não importa para quem está regulando, que é o Estado, o SUSFAS, se o paciente está dentro da UPA ou se ele está aguardando em casa. Ele vai regular a evolução médica desse paciente. Outra coisa que é prejudicada quando o paciente está em casa, porque você não consegue evoluir de 12 em 12 horas a situação de saúde dele. Isso tem que aparecer no laudo. De 12 em 12 horas, você tem que atualizar o laudo com as condições de saúde do doente para liberar a vaga hospitalar para ele. Talvez seja isso o grande motivo desse paciente ficar aguardando em casa, aguardando a própria UPA.
Outra pergunta. Na área de psiquiatria, consta que 7 pacientes, parece, no final aqui do trimestre, foi liberado 5. A gente percebe aí que a área da psiquiatria está bem complexa, um número muito pequeno de atendimento. Isso aí, onde quem? É na UPA que está fazendo esse atendimento psiquiátrico?
Não, na verdade é uma boa pergunta do senhor. O serviço é um serviço de... O município tem um serviço de saúde mental e a UPA atende as emergências psiquiátricas quando não há possibilidade terapêutica na saúde mental. Se por acaso não tiver um médico no plantão, se a equipe não tiver condição de medicar o paciente sem a presença de um médico, esse paciente é encaminhado à UPA. Então, esses 7 casos no período, se trata de pacientes que não puderam contar naquele momento com o acesso médico na saúde mental e foram encaminhados à UPA. A UPA realmente fica com os casos somente em questões assim, muito pontuais, quando não há condição de atender na saúde mental. Depois, na apresentação da saúde mental, a diretoria de lá pode explicar isso melhor para o senhor. Okay?
Terceira pergunta.
Sim.
Acidente de trânsito, 836. Tem participado de algumas reuniões da CASP, né, o CETRAN tem falado. É uma situação bastante caótica, como você mesma relatou aí, que talvez seja um tipo de tratamento hoje mais complexo e mais caro, né, para o município. Tem alguma proposta de vocês para que essa... Não digo no tratamento, mas como tratamento preventivo de alerta, de conscientização?
Na verdade, eu entendo, vereador, que essa política de conscientização ela é necessária, mas eu sempre vejo que a saúde está isolada nesse processo. Eu acho que isso é um projeto que envolve a Secretaria de Trânsito, o Ministério Público, o Meio Ambiente, outras instâncias, porque a gente fica como último ponto. E não é o que se quer, né? Na verdade, quando o paciente chega lá depois de um trauma de trânsito, ele já está sequelado, ele já está... A maioria das meninas, quando são meninas, eu já falei isso aqui uma vez, tem os dedos do pé amputados, porque elas andam, na grande maioria, sem sapato adequado. Então, assim, quando chega para assistência, esse paciente já está... Ele está com necessidade de tratamento. A gente não tem mais nada para fazer de forma preventiva. Eu acho que a Secretaria de Saúde pode ser um componente do projeto, mas ele tem que ser iniciado pela própria Secretaria de Trânsito. Talvez junto com o Ministério Público, com essa casa, eu não sei. Sinceramente, eu não tenho uma ideia assim elaborada na minha cabeça para isso, mas que alguma coisa tem que ser feita, porque eu estou à frente da diretoria desde 2010, e desde 2010 eu trago esse dado aqui.
A escola legislativa já está começando, né, através de alguns vereadores, visita às escolas. Esse trabalho realmente tem que ser feito na base, né, da conscientização, porque quem já está maduro aí, eles querem fazer o que está na cabecinha deles. Nós pudermos realmente, né, juntamente com o CETRAN, Secretaria de Saúde, o próprio Legislativo, unirmos melhor, eu acredito que nós vamos ter melhores resultados.
Principalmente porque eu posso, assim, eu estou chutando um índice, mas se ele não for isso, ele é próximo disso. Os 80% tem a ver com motocicleta.
Obrigado.
Obrigado pela colaboração. Falar com a vereadora Janete.
A minha pergunta é a respeito do SAMU, porque, tirando a polêmica da inauguração que agora aconteceu, entra-se a polêmica pagar a conta. Várias vezes a gente tem visto nessa casa aqui e também no pessoal, hoje em dia tem as redes sociais, e nós temos também várias perguntas a respeito da conta do SAMU. Inclusive, houve uma fala aqui nessa casa da projeção que nos próximos 90 dias não consegue se pagar. Os funcionários não conseguem pagar essa conta. Como que foi feita, então, essa questão do consórcio? Porque Divinópolis fica com a maior parcela, se eu não estiver enganada. Eu estou aqui para aprender, tem muita coisa que eu não sei. Eu estou realmente fazendo a pergunta, porque a gente não tem dados nem para colocar aqui. Começou agora. Mas nesse planejamento, todo planejamento entra na parte econômica.
Sim.
Como que vai ficar essa em relação? Porque a gente quer evitar que não haja um problema futuro, igual a gente tem tido aqui na casa com pessoas que realmente não receberam. Igual a gente está tendo que intervir, tem se conseguido resolver, mas tem coisas que acabou indo para a justiça. Então, se existe algum planejamento, o que você pode me falar disso?
Esse valor per capita, ele foi planejado inicialmente para a estrutura abrir, para ela se manter, porque ela tem um núcleo de educação permanente, ela tem um grupo de reguladores, a própria regulação, um grupo de informática, tudo isso para ela abrir e funcionar de forma confortável. Porém, o que financia de fato o SAMU, no momento que ele abre, que o governador veio aqui e assinou o convênio, é a verba estadual de 2.300 milhões. É esse que financia. A preocupação, se ele vai se manter ou não, é porque os municípios têm sofrido com o atraso do repasse de dinheiro estadual. A UPA, há pouco tempo, eu não posso falar agora, mas o Carlos, a gente já conversou sobre isso, nos últimos meses, a UPA já ficou 8 meses sem o repasse do recurso estadual. Ela não deixa de repassar, mas ela diferente da União, ela não tem um compromisso, você não pode contar com o dinheiro no dia. Então, esse é o grande receio de todo mundo. Porque uma vez habilitado, porque assim, ó, é um contrassenso, mas os serviços de saúde habilitados no Ministério da Saúde, você só recebe o recurso federal depois de habilitado. Então, ele tem que estar funcionando para você pedir habilitação. Então, o governo do Estado veio, assinou o convênio, agora os gestores pediu habilitação do serviço no Ministério. Quando o serviço é habilitado e publicado, quem faz o financiamento é o governo federal. Então, o receio é deste intervalo. Porque não quer dizer também que a gente está pronto, que o serviço é habilitado. A UPA abriu em março, ela foi habilitada em dezembro. Você manda o documento e pede, o governo habilita e publica. Então, a partir da publicação, o governo federal assume o custeio do SAMU. Então, o receio realmente tem que ter, porque lá são pessoas que têm compromissos diários e tudo, é com esse complexo desse tamanho, com esse monte de funcionários, se por acaso houver algum problema no repasse financeiro do Estado. 2 milhões e 300 mil. Aí, ele deixa de ser integral. O que que acontece? Quando habilita, o governo federal paga e o estadual complementa. Então, ele passa a entrar só com complemento. Tá? Mais alguém? A gente toda hora levanta uma feiura e alguém pergunta. Mais alguma pergunta?
Obrigado, senhora Cristiana, pela colaboração.
Gente, boa tarde. Meu nome é Janice, eu estou como diretora da Vigilância em Saúde. A Vigilância em Saúde hoje ela é composta por 3 vigilâncias: vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Vou mostrar alguns dados aqui das 3. começando pela vigilância epidemiológica. Então, a gente sabe que na epidemiologia que os casos chegam, né? As notificações chegam no setor de epidemiologia. E ali é que a gente define, conforme aquele quadro, conforme aquelas informações, é que a gente define e planeja as nossas ações. Então, o número confirmado de agravos, tá? Entre janeiro e abril, acidentes por animais peçonhentos nós tivemos 14, atendimento antirrábico 376, cachumba 2 casos, chikungunya tivemos 2 casos, crianças expostas ao HIV, 2 casos, dengue, 14, eventos adversos pós-vacinação, tivemos 1, hepatite viral, 6, leptospirose, 1 caso, meningite, 3, outras infecções do período perinatal na gestante, tivemos 3 casos, doenças de mãe classificadas em outra parte, mas que complicam a gravidez, 1 caso. Um dado alarmante é sífilis, tá? Sífilis congênita nós tivemos 1 caso e sífilis em gestante tivemos 9 casos. Sífilis adquirida, 17 casos. Tá, sífilis. Tá uma situação alarmante, a sífilis. E varicela tivemos 2 casos. E a gente está tendo, né, transmissão vertical, que é de mãe para o bebê. Nós estamos tendo muita gestante com sífilis. Aí são os óbitos que ocorreram no município. Os óbitos que ocorreram de janeiro a abril. Doenças do aparelho circulatório são as campeãs, né? 126 óbitos. Neoplasias, 84. E causas externas de morbidade e mortalidade, confirmando o que foi falado aí pelos acidentes, já está em terceiro lugar no nosso ranking. Nós tivemos 50 casos. Isso é óbito, tá, gente? Não é só atendimento ou cirurgia, não. Isso aí é morte. Então, nós estamos em terceiro lugar com causas externas. Doenças do aparelho respiratório em quarto lugar e por aí vai. Vocês podem estar olhando a planilha. O número de partos que a gente teve, 60%, quase 61% tivemos parto cesáreo e 39% parto vaginal. Isso aqui é geral. Isso aqui é geral, número total.
O número de cesariana está quase o dobro?
Isso. Em número exato, 530 cesáreas e partos vaginais, 343. O parto, o cesáreo, ele ganha disparado. E não é só, aqui são os dados de todas as instituições, de todas as maternidades, tá? Todos os hospitais. A distribuição de nascidos vivos por faixa etária foi o que o vereador Edson pediu, né? Essa faixa etária de 10 a 14. A gente vê criança tendo criança, né? Então, de 10 a 14, nesse quadrimestre a gente teve 5 casos. O quadrimestre passado tivemos 3 casos. E nesse, 5. E nos demais aí, né? Dentro da faixa normal. De 40 a 49, que também já é uma faixa um pouco fora, tivemos 28 casos. Cobertura vacinal é preconizada pelo Ministério 95%, a gente não consegue atingir. Então, estão aí os dados para vocês verem, 88 da ABCG, da Poli 75, a Pentavalente 75, Pneumo 10 76, Rotavírus 72, Meningo 73 e Febre Amarela 89. Mesmo com essa demanda, com esse surto que a gente teve de febre amarela, a gente não consegue atingir a cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde. Agora eu vou passar para a vigilância ambiental. É uma vigilância que ela já vai para campo, né? Tanto a ambiental quanto a sanitária, nós temos profissionais que vão para o campo. Nós tivemos, então, nesse quadrimestre, 111.847 visitas dos nossos agentes de endemias. E a supervisão dessas visitas, porque o agente vai, faz a visita, e um percentual dessas visitas fica sob uma supervisão. Então a gente tem os agentes que são supervisores, que fazem uma revisita naquelas casas, para ver se o trabalho dos agentes está sendo feito corretamente. Então, na supervisão, a gente teve 3.350 visitas.
bloqueio de transmissão. O bloqueio acontece quando a gente tem notificações de casos de dengue. Então, nós fizemos 94 quarteirões nesse quadrimestre. Vedação de caixa d'água, fizemos 174 vedações. É um caso complicadíssimo no município é a questão do lixo. É, nós temos um caminhão que sai todos os dias recolhendo lixos, toneladas de lixo, todos os dias. Então, nós fizemos 108, recolhemos 108 toneladas. E pneus também, 75 toneladas. Isso é do quadrimestre. Janeiro, fevereiro, março, abril. É muito lixo. É muito lixo.
Janice, falando...
Uma palavra do vereador José Luiz.
Não é, né, atribuição, não é sua, não é a sua, como diz, tributo que você vai desempenhar, mas vejo, morando no São José, o Ribeirão, o córrego do Catalão, não só, às vezes vendo aqui mesmo, aqui perto, aqui do Rio Itapecerica, o número de pocinhos laterais, água parada. Eu penso eu que boa parte desses mosquitos estão sendo reproduzidos nas margens dos córregos, dos ribeirões. Faz um trabalho muito bonito nas casas, né? Vocês fazem esse trabalho, né? Os agentes fazem esse trabalho legal, beleza. A população contribui. Mas nós estamos, né, inclusive a casa aqui, né, legislativa, juntamente com o executivo, fazendo uma tomada de posição. Se nós não melhorarmos a qualidade, né, das margens dos rios, dos córregos, dos ribeirões, o trabalho ele fica muito restrito, muito, muito precário.
A gente precisa trabalhar, sim, essa questão da margem, também pensando em outras doenças. Né? Nós estamos agora começando, hoje já teve noticiário da febre maculosa, temos muitas capivaras nessa região. Então, assim, também temos que fazer esse trabalho. Mas em relação à dengue, os resultados do Lira, na próxima prestação de contas eu posso trazer para vocês o resultado do Lira. A gente chama esses lagos, essas poças, que a própria natureza, né, ela forma, a gente chama de reservatórios naturais. E não são neles que são encontrados os focos. Os focos, 90% estão dentro das residências. Então, assim, eu acho que vale na próxima prestação eu trazer o resultado do Lira para vocês. É assustador de ver o tanto que a situação depende da postura das famílias, da postura das pessoas dentro das suas casas. 90% está dentro das casas, o foco. Quando a gente fala foco, já tem a larva ali dentro, aquele reservatório com a larva. Então, não é no reservatório natural que a gente encontra a larva, a gente encontra dentro das casas. Tá? Eu posso estar trazendo o resultado do Lira, que eu acho interessante apresentar. Denúncias que chegaram para a gente de animais peçonhentos, 6, morcegos, 5, carrapato e pulga, 180. Agora deve crescer com essa seca. Denúncias sobre a dengue, nós tivemos um aumento grande, 380, porque antes a gente implementou, né? Agora nós implementamos o Disque Dengue, e estamos pedindo também a população para ajudar. Então, o nosso número de denúncias sobre a dengue aumentou. Escorpiões, 65. Roedores, 64. E outros, 41. Visitas para o controle de chagas, que a gente faz, tem uma equipe para controle de chagas também. Fizemos 690 visitas.
Eu posso...
Falar, Janete.
Eu só queria, antes de você passar para o outro quadro, questionar esses dois quadros acima, o seguinte: nós tivemos denúncia aqui de escorpião. Na região de
Chegou
Santa Clara.
Lá pra nós.
E a gente não sabe muitas vezes como que a gente procede nessas questões.
É.
Porque quando chega aqui é porque foram vários que acharam naquela região. Então, como que a gente deve proceder, se é dessa forma mesmo, avisando vocês? E a questão da febre maculosa. Nós sabemos, assim, que nós temos um problema seríssimo na região lá do Parque da Ilha. Sim, a quantidade... Hoje a gente recebe denúncia também de pessoas que faziam caminhada lá com o cachorrinho, por exemplo, não pode ir, de tanto carrapato, de problemas que está tendo aí. Se existe alguma coisa...
Tá, em relação ao escorpião, hoje não existe um veneno para matar. Não, não tem. Não é eficaz. Então, o que a gente orienta, mas a equipe vai, se precisar a gente vai, às vezes faz catação, mas a orientação que a gente passa é para que as pessoas tomem cuidado para não permitir a casa deles, para eles não fazerem casa, né, entulho. Então, escorpião aparece onde tem entulho, que é onde ele pode esconder. Então, a gente evitar o máximo lixo, entulho. É, nas casas a gente pede até para afastar os guarda-roupas das paredes. A gente às vezes recebe denúncia de escorpião subindo no berço de criança. Olha, afasta da parede, não deixa nada no chão que ele possa subir. Fica de olho, faz uma inspeção na casa, uma limpeza na casa e evita acumular entulho. É a orientação que a gente passa hoje, porque realmente não tem nada que mata o danado do bicho, né? E é muito perigoso. É, em relação à febre maculosa, o Parque da Ilha realmente tem, a gente recebe bastante denúncia de lá. Nós podemos fazer a desinsetização, mas nós estamos chegando numa época de seca agora que tem a proliferação do carrapato mesmo. Já estamos em alerta porque o ano passado nós tivemos 4 casos de febre maculosa em Divinópolis. E isso foi, chamou atenção no estado todo. Esse ano nós não tivemos caso nenhum, mas a gente fica atento, pede às pessoas para quando for. Não só no Parque da Ilha, tá, gente? Qualquer lugar sem mato, qualquer lugar seco. É, então, quando for, depois que voltar, olhar o corpo, verificar mesmo, vasculhar o corpo para ver se não ficou carrapato nenhum, usar roupa mais clara, que fica mais fácil de enxergar. Porque qualquer ambiente seco, é o período de proliferação dele, e é onde acontecem as transmissões. Lá no Parque da Ilha, o pessoal da UFSJ está fazendo um trabalho lá, já pegaram os carrapatos, já fizeram análise e eles têm a riquécia, o responsável pela febre maculosa. Então, os nossos carrapatos estão contaminados. É tomar muito cuidado mesmo, mas não é só no Parque da Ilha, está espalhado. Tá? É.
Janice, boa tarde, presidente.
Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Boa tarde a todos os profissionais que estão aqui hoje. Primeiro, dar parabéns para vocês. Mexer com saúde em Divinópolis hoje é ser herói. É, a gente sabe como é que está passando a saúde em Divinópolis. Janice, eu estive com você em março lá na Crevisa, e minha pergunta é pela Crevisa mesmo. Você me passou alguns dados que poderia acontecer. Acho que a Crevisa ia entrar em férias em abril, alguma manutenção, só estava o Clóvis como veterinário. O que me chamou a atenção esses dias, que até o Noraldinho trouxe o castromóvel para cá, que um veterinário conseguiu castrar em um dia, se eu não me engano, 62 ou 69 castrações. E lá na Crevisa costuma castrar 6 por dia. E você me disse que ia contratar alguns profissionais veterinários. Eu me lembro também que a situação do salário é complicada, que acho que tem que fazer até mais por amor, também não só pela profissão, mas também por amor, porque o salário era pouco. Conseguiu achar esses profissionais a fazer isso por amor também?
Mais ou menos assim. Por amor é ótimo. Mas teve processo seletivo, tá? Já teve, o pessoal já levou lá, então a gente já está na fase de contratação desse profissional. A gente já fez o processo seletivo.
Tem previsão para começar a executar, trabalhar?
Eu acredito que em julho a gente já consiga.
Já consiga?
É. Depende muito agora do trâmite do RH, vamos dizer assim. Mas o processo seletivo já foi feito.
Então, obrigado.
Tá? É, quem mais? Ah, eu vou te passar os dados ali também. É, aqui tem os dados do Crevisa, ó. É, doações de cães, então, nós tivemos 11, né? É um número pequeno. Cães esterilizados, 272. Cães eutanasiados, 139. Esses cães esterilizados aí, foi excelente a visita do castramóvel. Mas é aquilo, a gente teve um mutirão, né? Aquilo ali aconteceu num mutirão. Quem me dera conseguir fazer aquilo ali, se eu tivesse mutirão todo mês, seria excelente, mas realmente a gente não tem recurso. O recurso ele é muito escasso, né? Hoje a gente recebe muito recurso para combate a dengue, zika e chikungunya, e isso a gente tem, tá? Mas para as demais enfermidades, vamos dizer assim, zoonoses, porque hoje o financiamento que chega para nós é para o combate de zoonoses, né? Então hoje a castração de cães ela está muito voltada para o controle populacional, voltado na prevenção da leishmaniose, que a gente também já teve caso aqui em Divinópolis. Então, esse tipo de financiamento ele é bem precário, ele é bem pequeno. Tá? Seria excelente a gente conseguir aumentar o número de castrações, mas a gente está indo devagarinho. Quem sabe com o concurso a gente consegue mais profissionais.
Janice,
Voltando ainda da febre maculosa, a gente percebe aqui no gráfico que está em segundo lugar, que né, está 180 total de denúncias atendidas. É uma realidade que o carrapato que mais interfere na febre maculosa vem do animal, do cavalo, por exemplo, das fezes do cavalo, pode ser originar a reprodução desse carrapato?
Se o animal estiver contaminado e o carrapato sugar o sangue dele, o carrapato fica contaminado. Né? É uma transmissão que ela depende do homem e do animal também.
Não, né? Não, eu digo, não é dessa forma. Talvez não soube me expressar. De onde surge esse carrapato? Se não, alguém me disse que as fezes do cavalo, ele é um agente incentivador, talvez assim, procriador seria.
Ah, tá. Não, o carrapato ele alimenta de sangue. Ele não alimenta de outra coisa, ele alimenta de sangue.
Não, não é. Ainda só não entendeu minha pergunta.
Então tem que ter um animal.
A origem do carrapato
é no cavalo, que passa pro cachorro, que passa pras casas. Entendeu? Eu não entendi sua pergunta. Como surge o carrapato?
Aonde é uma reprodução maior do carrapato?
Ah, sim. Período seco e é onde tem bastante alimento para ele, que é o sangue. É onde tem o animal para ele se alimentar. E tem o período seco que favorece ele se reproduzir.
Como a Janete falou do parque da ilha, algumas vezes vê animais lá ainda. Será alguém que leva para passar?
Tem muita capivara, não é só no parque da ilha, né? Em torno do Rio Itapecerica, muita capivara. O carrapato ali vai fazer festa, porque eles vão alimentar pelo sangue da capivara. Ali também tem um risco grande. É onde tem o animal para ele alimentar.
É isso aí, obrigado.
Nada. E na vigilância sanitária, gente, vou passar os dados. Projetos de arquitetura, nós analisamos 338, com 201 aprovações. Tivemos 73 denúncias e 54 atendimentos de denúncias. Cadastro de estabelecimento 1. Cadastro de serviço de alimentação 30. Processo administrativo 16. Conclusão de processo não teve nenhuma conclusão. Exclusão de cadastro 173. Eu até assustei com esse número, porque essa exclusão pode ser estabelecimento que mudou de endereço, mas pode ser estabelecimento que fechou. Então, nós tivemos 173 estabelecimentos nessas situações, né? E é triste, porque em boa parte aqui é estabelecimento que fechou. Inspeção de estabelecimentos sujeitos à vigilância, 645. Inspeção sanitária de ambientes livres de tabaco, 210. Hospitais, 12. 12 inspeções. Indústria de medicamentos, a gente não inspecionou, nós temos uma só, mas não foi nesse quadrimestre que a gente inspecionou. E LPI, 21. Inspeção sanitária de serviço de alimentação, 1.513. Nós tivemos um aumento bom, que o quadrimestre passado foi 900 e alguma coisa. Então, é indício de que a equipe está voltando ao normal. Né? No final do ano passado, a gente teve um problema dentro da vigilância sanitária. Licenciamento de estabelecimento sujeito à vigilância, 186, aqui 186 alvarás. E licenciamento sanitário de alimentação, 63. Mais alguma pergunta em relação a sanitário? Então, muito obrigada, gente.
Nós vamos passar agora para a diretoria de saúde mental, quem vai apresentar é o Antônio Sérgio.
Para Janice, pela colaboração.
Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, demais dignos vereadores, acompanha essa casa, presidente da Comissão de Saúde, o Arlon, presidente também aqui, o Marcelo Davi, os meus colegas jovens e talentosos, os meus colegas que muito bem me antecederam. Estou desde fevereiro, dia 13, que assumi a Diretoria de Saúde Mental. E nesse período, e o trabalho que foi feito, primeiramente, apresentando para todos vocês, é que foi necessário, né, dentro do processo de reestruturação, de reorganização, tomar conhecimento do espaço, né, dos recursos humanos, e com isso contactar e ver quais eram as demandas. E nesse período nós fizemos um diagnóstico organizacional, colhendo as sugestões, as críticas e tudo que os servidores pudessem nos apresentar. E baseado nesse trabalho, foi dado um tempo hábil, 30 dias, para que todos manifestassem, dando livre-arbítrio para que todos que quisessem manifestar pudessem fazê-lo anonimamente ou descrevendo aqueles que queriam colaborar. E baseado nesse aspecto, nós começamos a fazer algumas proposições. E muitas delas, em todos os momentos, com o apoio de todos os diretores da CEMUSA, e mais o secretário municipal, que também nos franqueou os contatos com outras secretarias, nós obtivemos alguns avanços, e no que iremos tentar apresentar para todos vocês nesse momento. O objetivo maior, né, que nós temos dentro de saúde mental é funcionar como um serviço substitutivo a todas aquelas internações psiquiátricas, nos moldes dos hospitais psiquiátricos, fazendo uma questão que pudesse ser o plano alternativo de não internamento, tratando, acolhendo e cuidando. Então, promovendo assistência especializada a todos aqueles portadores de sofrimento mental, voltada para a inclusão social, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde e conforme preconiza a Política Nacional, Estadual e Municipal de Saúde Mental. Atualmente, diretor de saúde mental, estou diretor, e a referência de gestão no CAPS 3, a Maria Merci Teodoro, e a referência de gestão no CAPS AD 3, Adriana Choquer de Carvalho Gama. Lembrando aos senhores que no CAPS 3 é exatamente a área destinada à psiquiatria, né, aos portadores de sofrimento mental. E no CAPS AD é aqueles que estão lá se tratando, tentando se cuidar para ficar livre do álcool e das drogas. Bom, com respeito à rede de atenção especializada à saúde mental, atualmente nós temos o ambulatório de psiquiatria, serviço de urgência em psiquiatria, o centro de atenção psicossocial, que é o CAPS 3, e o centro de atenção psicossocial de álcool e outras drogas, que é o CAPS AD3, e o serviço residencial terapêutico. Para que a gente pudesse nos posicionar no trabalho de gestão, eu separei em três frentes de trabalho, que seria a proposta inicial da Diretoria de Saúde Mental. E essas três frentes consistem da seguinte: a frente número 1 seria a mobilização social sobre a saúde mental, o início dos preparativos para a comemoração da luta antimanicomial, que foi realizado no dia 18 de maio, e nós fizemos essa programação, planejamento bem antes, em março e abril, então, portanto, no primeiro quadrimestre, e pelo sistema integrado do SERSAN, que é esse, que vocês sabem, CAPS 3, CAPS AD3, residência terapêutica, urgência e emergência. E o início dos preparativos para a comemoração dos 20 anos do SERSAN. Antes de voltar só para na luta antimanicomial, eu gostaria, senhor presidente, de agradecer a todos os senhores vereadores, a todos vocês aqui presentes, externando aos demais, porque foi um acolhimento que vocês fizeram, nós solicitamos, e foram acolhidos todos, né, os usuários, em condições de aqui estarem presentes, com mais os servidores, com mais os familiares, tiveram presente essa casa, disponibilizou todo esse espaço, cedendo inclusive alimentação, para que eles aqui pudessem comparecer, o que não era feito assim, anteriormente era recebido, ficava na porta, na frente, na câmara, e pela primeira vez eles falaram que tiveram acesso e ficaram muito satisfeitos em serem recebidos aqui na casa do povo. Então, eu agradeço essa acolhida, esse acolhimento que todos vocês nos fizeram e nos receberam de braços abertos. Na continuidade, o início dos preparativos para a comemoração dos 20 anos de SERSAN. Esse ano será realizado no Teatro Gravatá, numa segunda-feira, última segunda-feira desse mês, agora de junho, de 2017, com o lançamento da cartilha produzida pela equipe técnica e do projeto arquitetônico alternativo. Eu gostaria também,
se o senhor soubesse, estou fazendo um convite a toda a Câmara, ao presidente, né, ao presidente daí Otaviano, mas eu quero fazer convite individualmente a todos vocês, autoridades, isso que o são, seus vereadores, para estarem lá no dia 26 de junho, vai ser o dia todo, né, a parte da manhã que vai ter a composição da mesa e tudo mais, e na parte da tarde os debates nas plenárias com o pessoal todinho de saúde mental. E ali, nascendo, pelo menos, a semente de iniciar o debate para criar o primeiro fórum municipal de saúde mental em Divinópolis, que até então nunca aconteceu. Então, dali saí, nasci ali, primeiro fórum de saúde mental, para tentar resolver todas as questões de encaminhamento, de soluções, de problemas, que até então nós não temos conseguido no todo, no amplo. Mas, sim, em parte, né, com toda a escassez, às vezes, de recursos, nós temos conseguido alguma coisa. E o lançamento arquitetônico alternativo foi um trabalho feito num trabalho de parceria com a Universidade Federal, a UFSJ, de São João do Rei. Nós estamos tendo um projeto de reforma daquele espaço, daquele prédio, para receber com maior, né, mais bem acolhido, com maior dignidade, tanto para os usuários em primeiro lugar, porque na realidade que nós sabemos que o usuário, os pacientes, eles são a razão do nosso trabalho, de todos os profissionais que ele trabalha. Se não fosse, né, os usuários, os pacientes, não teria razão de estarmos ali. Então, nós temos que recebê-lo com amor, com carinho, com respeito e com dignidade. E é isso, né? Acho que os meus colegas, com toda certeza, por unanimidade, sabem que essa é de todo o sistema de saúde pública. Então, nesse período, essas reuniões de apoio técnico para a reativação da associação dos usuários, que existe uma associação que ela foi desativada, ficou um período desativado, está sendo resgatada essa associação e com o apoio de vocês também, já viemos aqui e já procurou ajudar para ressuscitar essa associação que é de grande valia para o pessoal, especialmente a residência terapêutica. O início da organização, da participação do desfile, né, no mês de junho foi planejado todinho com antecedência, foi exatamente no mês de março e abril, para que ele acontecesse aí nas festividades. Essa seria a frente 1, né, que eu bem tentei explicar. E na frente 2, a elaboração do projeto Educação Continuada em Saúde Mental e um projeto de qualidade de vida no trabalho, fruto daquilo que eu disse naquele formulário, né, naquela pesquisa de opinião com os servidores, é onde foi visto que eles próprios, né, levavam a demanda de estar se adoecendo com a não satisfação de um punhado de questões de condições de trabalho para que eles desenvolvessem bem o seu trabalho. E eles levantaram isso, necessidade de reorganização de todo o sistema, de colocação de recursos, o recurso para colocar para atender bem o paciente. Então, isso foi detectado, foi diagnosticado e, mediante isso, que nós estamos trabalhando nessa questão da educação continuada, já feito o diagnóstico na primeira intervenção. Com respeito à capacitação profissional, em todas as equipes lá, ambulatório, residência terapêutica, no CAPS 3 e no CAPS AB. Educação continuada e temas relacionados com a qualidade de vida no trabalho. Essa capacitação terá temas como respostas às demandas desses trabalhadores, iniciado no dia 1º de março e vai até seguindo em 2018, porque no segundo momento agora, nós iremos fazer esse mesmo trabalho que foi feito com os servidores, nós iremos colocar uma pesquisa de opinião, né, com todos os usuários e familiares, exatamente para saber como eles estão sendo acolhidos quando eles procuram o sistema. Se estão sendo bem acolhidos, estão sendo bem tratados, o que está faltando. Aí é muito importante a gente saber é aquele que é o público-alvo, é o paciente, é o usuário, os familiares dele, para dizer em que nós temos que melhorar ou nos aprimorar. E a frente 3, né, que seria a última para que vocês estão tendo acesso, é esse diagnóstico qualitativo sobre a percepção desses profissionais, é o que eu disse, né, foi o que eles manifestaram, é nisso que a gente fez nessa frente 3 da continuidade. E concluído esse diagnóstico no dia 19 de abril, com agendamento de 6 de maio, onde foi feito o primeiro encontro com os servidores para que pudesse dar esse feedback, né, esse retorno com respeito ao que eles manifestaram. As comissões de trabalho em construção, festa, representação e conselhos de direitos e outros. Captação de parceria com arquiteto para revitalização física do Sersan, com um grupo de trabalhadores, usuários e parceria público-privado. Nós estamos também dentro do... para atender o princípio legal, constitucional, nós só podemos, qualquer órgão público, só pode receber uma doação se não tiver contrapartida do município. Não pode ter contrapartida, senão tem que fazer licitação, tem que ter processo todo, que a parte jurídica sabe muito bem disso. Mas se for uma doação para bem do serviço, não tendo propaganda, não pode ter propaganda, não pode exigir que tenha isenção, que tenha diminuição dos impostos, não. É doação pura e simples. Então nós vamos fazer algumas coisas para quem conhece o Sertã, que já nos deu a oportunidade de nos visitar, né, com o vereador Zé Luiz, o vereador Janete, o vereador Josafá, e, não lembro, os três eu tenho certeza absoluta que foram nos visitar, o Renato. Então, nós sabemos, vocês sabem, o Sertã hoje, ele é totalmente aberto. Ele não tem ser, não é questão de murar, não, para não ter, tá? Não tira o muro, não é questão de manicômio, fechar. Mas cercamento de tela, por segurança das pessoas que estão internadas. Porque é muito lamentável uma pessoa que no sofrimento para ficar livre do álcool e das drogas. Está lá para tratar. E de repente alguém, de noite, madrugada, no fundo não tem nada, joga algum produto, né, para a pessoa fazer o uso daquilo que está querendo ficar livre. Então nós temos que nos garantir a essa pessoa que quer se tratar, para ela ter essa segurança. Nós não temos, né? Então nós já começamos essas parcerias, a tentativa de parcerias, né, com a FCA, com a Gerdau, para nos ceder, para nos doar tela e morões, para que a gente possa fazer esse processo de telamento, vamos dizer assim. E nessa busca de parceria, a UENG, com os trabalhos de oficinas, a oficina terapêutica, voltar a ter, reativar as oficinas terapêuticas, dar atividade para as pessoas, para não ficar só com medicamento e vendo televisão. Né? Eu disse que quando eu cheguei lá, vi igual zumbi, pessoa tomando medicamento e ficando lá fazendo só um crochê, alguma coisa. Não, tem que ter mais. E essa questão dessas parcerias, senhores vereadores, está sendo muito importante. Vou dar só apenas um dado da parceria feita com a UFSJ. Foi feita agora em março e abril e foi fechada. A UFSJ colocou 8 estudantes, já no final do 7º período de medicina, e já estudando na psiquiatria, para sendo acompanhado com 2 professores, coordenadores da área, para acompanhar, dividido em 2 grupos, para dar assistência nas unidades básicas, ESFs, tá? Para ajudar na questão das coisas mais elementares, como insônia, né? ou uma depressão leve. Eles vão fazer esse trabalho de base para nos auxiliar. O custo, guardem esse valor, o custo que o município vai diminuir, não vai ter que pagar e o serviço vai ser feito, R$ 319 mil ano. Tá? R$ 319 mil ano. Isso considerando os 8 estudantes de medicina, mais os 2 coordenadores, um coordenador com 4, outro coordenador com 4, indo para as regiões para poder fazer o trabalho chamado de matriciamento, que é atender na base para não precisar da demanda chegar até no CESAN. Esse é um. E o outro é com o ENG, com a turma de educação física, os alunos de educação física, foram para conhecer os professores, coordenadores, foram todos. De todos os anos ou períodos, foram 100 e tantos alunos. Foram conhecer o Sertão, não sabia que era o Sertão, ficaram entusiasmados, vão fazer um projeto e vão levar proposta de oficina terapêutica, para inclusive aula de dança, né, música, aula de dança, para os usuários, para os pacientes e também para a família quando vai visitar, alongamento, alguma coisa assim, um trabalho excelente que vai ajudar e muito na opinião de todos eles. É um trabalho que a gente começou e está dando resultado, vai ser implantado agora. Mas o início, né, foi dado exatamente nesse quadrimestre. E fechando essa parceria de estágio com as outras instituições também, SECOM, UENG, Pitágoras, o UFSJ, com todos eles. Tudo que tu se é benefício vai atender e melhorar a qualidade de tratamento, de acompanhamento, nos ajudar a ser parceiro e economizando para o município. Isso que é importante. E finalizando aqui, na frente 3, essa parceria com a Liga de Saúde Mental, que é chamada LAPS, né, da UFSJ, para execução do trabalho de projeto de extensão. É um projeto chamado NISE da Silveira, que é as oficinas terapêuticas do Sertã, proporcionando inclusão social e autonomia a todos os usuários do sistema de saúde. Aqui são as fotos do Carnaval agora de 2017, né? fevereiro, carnaval com alegria. Aí está vendo alguns pacientes, juntamente com alguns servidores, nesse carnaval interno, que o pessoal chegou, extravasou, ficou numa satisfação enorme. Nós temos fizemos uma parceria também com o pessoal que vai com cântico, música, com violão, que tem ido lá alegrar a todos, uma vez por semana, atualmente 15 em 15 dias, mas que a gente vai tentar fazer semanalmente. Essa foto que vocês estão vendo aí é a turma de educação física. A turma de educação física foi lá para conhecer, para saber do sistema e alguns tirarem alguns preconceitos em loco, vendo, sabendo como é que é, depois desmistifica o que eles pensam que é o serviço, o medo que eles têm, depois de saber que lá tem profissionais, tem pessoas, são seres humanos, tratando de outros seres humanos, né? E no mais, a gente fecha com essas fotos aí, alguns estagiários de medicina, na foto acima, do lado esquerdo, acima, são pacientes com alunos estagiários da UFSJ. E na parte de baixo, a tela está um pouquinho embaçada, mas é um trabalho de argila para o pessoal poder, né, ter esse trabalho de terapia também. A equipe multiprofissional do CAPS 3 e urgência e emergência conta com esses profissionais. 4 assistentes sociais, 2 agentes administrativos, 25 auxiliares técnicos de enfermagem, 8 enfermeiros, 2 farmacêuticos, 6 médicos psiquiatras, 2 motoristas efetivos e 2 terceirizados, 6 psicólogos, 12 serviços gerais e 2 terapeutas ocupacionais. Só para deixar claro também, esse número aí, é porque lá é 24 horas. Né? Então é um trabalho diferenciado. Lá não tem essa questão de ponto facultativo, né? Final de semana, é direto. Então tem que ter esse pessoal para atender o pessoal que está lá no semi-internato, à noite, de madrugada. Então sim, precisa desse pessoal no rodízio. E com respeito a internações em hospitais psiquiátricos, nesse primeiro quadrimestre, não houve nenhum encaminhamento para um hospital psiquiátrico. Isso significa o quê? Os casos que foram procurar, chegaram até no CESAM, ali foram acolhidos, tratados, né? O que precisava ficar o dia inteiro, ficou o dia inteiro, ficou a semana, e liberados. Não houve necessidade do caso ter que ir para um hospital psiquiátrico. Quando houver necessidade mesmo, que aí é toda a equipe, é o psiquiatra, o psicólogo, junto, assistente social, que a avaliação é multiprofissional. Fala, não, esse caso aqui não tem que internar mesmo. Aí, a avaliação de todos, é muito melhor que não é só o pensamento de uma cabeça, né? São demais. Então, pois não.
Eu queria fazer uma interpelação.
Com a palavra, vereadora Janete, depois José Luiz.
Nós tivemos uma audiência pública no início da semana, da educação, para tratar sobre transferência escolar. E essas crianças e adolescentes, que a maioria dão muito problema nas escolas, principalmente problema de agressão, comportamento, entre outras, são crianças que fazem uso de medicamentos psiquiátricos. Muitas delas precisam de um acompanhamento sério para poder conseguir ter um comportamento adequado, muitas vezes acalmar, e outras coisas que não é da minha alçada, mas a gente, ouvindo os relatos, a gente tem essa conclusão. E nesses pedidos, nós tivemos mais de 6 denúncias de crianças e adolescentes que deveriam ser atendidos, o serviço público tinha de oferecer para essas crianças esse acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e chegando algumas vezes até a internação. Divinópolis, 232 habitantes, cidade polo, nós não temos atendimento psiquiátrico, atendimento no nível mental para essas crianças e adolescentes. Existe, em algum momento, algo assim já pensado para atender essas demandas?
Perfeitamente. Muito oportuno, vereadora Janete. Existe sim, e nós já temos o esboço, que seria o chamado CAPS-I, né, para entender a infância e a adolescência. Nós entendemos também uma questão muito importante nesse sentido, Tanto que já está tão bem avançado, assim, no sentido de criar, nós estamos esbarra numa questão muito interessante nesse momento. A questão econômica, para montar agora, é dentro da própria estrutura financeira, nesse caso. Porque a instalação de um CAPS, agora CAPS-I, ele demandaria, de início, um valor aproximado, se é minucioso, não tem não, mas sim, estimativa sim. Um valor aproximado aí talvez de uns 700, 800 mil reais com tudo, completo. Então, eu estou falando de equipamento e mais pessoal, né? Porque na verdade você vai ter que ter os profissionais, né? E não é um só, são vários, né? E nesse ponto, exatamente esbarra-se nessa questão. Agora, que é necessidade e que na primeira oportunidade quando houver para ser implantado, sim, sim. Nesse momento, os encaminhamentos, o CEPAI em Belo Horizonte tem atendido os casos antigos, ele não tem atendido, acolhido os casos novos. Agora, o que nós precisamos entender, e nós estamos fazendo essa discussão, eu acho que é importante todos terem conhecimento disso também, porque não, vai ter um envolvimento também da área dos psicólogos, da saúde. Se a saúde, mais a defesa, o desenvolvimento social, e a saúde, os três juntos, não caminhar juntos, não tiver uma política, né, compartilhada, não tem como um só sustentar, porque na verdade envolve o lado social, que é a família, envolve o lado educacional, que é a escola, e o lado, evidentemente, da saúde, que é o tratamento, o acolhimento. Mas tem que alinhavar, tem que costurar esse trabalho nessas três frentes, para que juntos possamos conseguir implantar, que vai ser êxito, vai ser um grande trunfo, inclusive para a própria administração, para a saúde de Divinópolis, a implantação do CAPS-I. Mas isso realmente é uma questão técnica, e com o aval, já que tem uma ansiedade enorme nossa, né, de que isso venha a acontecer dentro em breve possível. Pois não, vereador Zé Luiz?
Com a palavra, vereador Zé Luiz.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Quando você fala de início aqui, né, da mobilização social, das reuniões de apoio técnico para, né, a ativação. Essas reuniões, elas estão já acontecendo, é só no CERSAM ou tem alguma unidade de saúde, tem algum outro ponto estratégico que já está acontecendo essas reuniões de orientação aos usuários e às famílias?
Nesse momento, elas, questão interna, primeiro para a gente, como diz, da casa, né, colocar a casa em ordem, resolver. Esse é o primeiro momento, está sendo feito internamente. O segundo momento, nós pretendemos desenvolver agora a partir no final desse mês, no princípio de julho, primeiro de julho, já, externo. É nisso que que você já disse. Nós queremos levar, conhecer a demanda, a ansiedade dos familiares, dos usuários, dos familiares, para a gente fechar essa questão. Só para te dar uma ideia, vereador, nós acabamos de elaborar uma semana atrás o novo organograma interno de funcionamento, fluxograma do CERSAM, com os pontos das pessoas-chave, nas posições e do trabalho em equipe. Foi eleito agora no dia 1º de junho o diretor clínico, que é obrigatório para atender a portaria do Ministério da Saúde e do Conselho Regional de Medicina, que acima de 5 profissionais médicos tem que ter um diretor clínico. Então foi eleito um dos psiquiatras lá, que é muito bom, uma pessoa que tem um currículo invejável. Ele é diretor clínico da FEMIG. Ele foi o criador dos NASFs lá em Barbacena. Foi articulador e conseguiu a implantação dos NASFs. E também ele tem foi o primeiro, quando foi criado o SAMU em Minas Gerais, e quem está presente lembra que foi em Minas que surgiu, né, a questão do SAMUS. Ele foi o primeiro SAMUzeiro, então ele tem 10 anos de prática de SAMU, ele conhece muito de saúde pública, e ele é um dos psiquiatras do CERSAM, Dr. Geraldo Magela, né? Ele sai de Barbacena, só para você ter uma ideia, sai de Barbacena 3h30 da madrugada, 3h30, para atender 7 horas da manhã de quinta-feira, e fica até 7 horas da sexta-feira, na parte da manhã, que depois vai embora. E ele falou que tem interesse de vir para Divinópolis, gostou daqui, ele tem interesse. E ele, assim, o que ele sabe e conhece e ajuda a resolver problemas é muito bom, sabe? É a pessoa que chega, se vê alguma pessoa lá idoso, um idoso, um cadeirante, ele faz o que então, a pessoa fala, vai passar na frente, a pessoa tem direito. Além de ter direito, é a pessoa que precisa. Então ele ajuda muito nessa questão de capacitação do pessoal da recepção. Eu acho que nesse sentido, só para voltar para terminar a pergunta que você fez, nós estamos com a proposta de fazer essa reunião também com famílias, né? Já o primeiro contato já é feito através das buscas, já tem o contato. E tem reunião quinzenal lá do pessoal técnico com as famílias dos pacientes.
Concessão da palavra, senhor presidente. Sérgio, primeiramente parabenizar pelo trabalho que o senhor está fazendo lá frente ao CESAN, né? E dizer que a gente fica tranquilo em saber que a diretoria de saúde mental está na mão de uma pessoa competente e sensível como você é. Mas na reunião anterior foi ventilado, Sérgio, a possibilidade de estar desmembrando o CAPS-AD, né? CAPS-AD ali de perto do CERSAM, e já está sendo feita alguma coisa, já evoluiu essa...
Muito, muito oportuna e pertinente a sua pergunta, vereador. Sim, o centro de acolhimento, né, que é a casa de acolhimento, que pertence à Secretaria de Desenvolvimento Social, ela foi colocada em um determinado momento, na gestão passada, e ela fez a interseção, interrompeu a questão da saúde como um todo. Ela ficou como o tipo do muro de Berlim. Ela separou o CAPS AD do CAPS 3, aí fragmentou mais a questão dessa divisão. E todo tem que trabalhar integrado, que tudo refere à saúde mental. É um problema mental, o alcoolismo, as drogas e tudo mais. E os próprios profissionais, né, da saúde, os psiquiatras, com os psicólogos, assistentes sociais, sabem da importância de estar junto e trabalhar nesse aspecto. Já está sendo providenciado um local, evidentemente um local adequado, digno para receber os moradores de rua, para que eles possam ter um lugar, né, para poder pernoitar. Então já está sendo providenciado algum local para que aquele espaço seja reaproveitado para o todo, né? Porque aí divide, aí não vão ter mais espaço. Ainda mais agora com a questão do SAMU, que foi muito bem explanado aqui, da 54 municípios, Divinópolis é a macro. Então, nesse aspecto, nós vamos ter uma demanda nós vamos ter que atender. Não tem como. Temos que atender isso aqui. Mas nós precisamos ter estrutura. Se não reestruturar em tudo, né, na parte física, na parte humana, de equipe técnica, fica inviável o atendimento. Não tem como. Né? Tá. Eu agradeço pela consideração e estou à disposição também, vereador.
Fico satisfeito com a resposta.
Obrigado. Só para concluir o número aqui, para fechar a parte. Aqui, dois pacientes atendidos no CAPS 3, em tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Janeiro 59, fevereiro 53, março 72, abril 73. Total, 81 pacientes. E isso no CAPS 3, na área, né, de psiquiatria. E no CAPS, no atendimento individual, esse é o atendimento no total, no individual, 41.838 pacientes nesse primeiro quadrimestre. Atendimento em grupo de pacientes, 338, e atendimento familiar, 558. Nesse 558, uma questão que o vereador José Luiz havia perguntado na reunião, esse atendimento familiar é o primeiro ponto, depois da reunião maior que você perguntou. Então, o atendimento familiar é o primeiro passo, é o embrião, tá? Da consequência dessa depois reunião que a gente vai fazer. O atendimento domiciliar para paciente 7, acolhimento inicial 254, total de atendimento 43.003 e total de atendimento dia 358 atendimentos dia. Equipe multiprofissional do CAPS AD3 é composta por assistente social na parte da manhã 1, agente administrativo 2, 18 auxiliares técnicos de enfermagem, 6 enfermeiros, um fisioterapeuta, um médico clínico, agora está sendo contratado semana que vem, um psiquiatra, tá? A partir de semana que vem, já nós teremos o médico clínico que é contratado e mais um psiquiatra também no CAPS AD3, que não tinha psiquiatra até então. 3 psicólogos e 6 serviços gerais. O paciente atendido no CAPS AD3, no tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, são esses, né, nesse primeiro quadrimestre. Janeiro 93, fevereiro 94, março 83, abril 75, total 345 pacientes atendidos de janeiro até abril. E atendimentos com relação individual dos pacientes, 11.156, em grupo 77, familiar 837, atendimento domiciliar para o paciente, ele não houve no período. Acolhimento inicial, 1.210, total, 13.280. E atendimento por dia, 140 atendimentos por dia. Internações nos hospitais psiquiátricos, como eu havia dito no início, tanto no 3, né, no, na área de psiquiatria, agora no AD3, no álcool e drogas, nenhum encaminhamento para poder, porque os casos foram solucionados, não houve necessidade de encaminhamento. E, para fechar, para finalizar, o serviço residencial terapêutico, né, que é a residência terapêutica, onde que estão aqueles, são moradias que são destinadas às pessoas com história de internação psiquiátrica, de longa permanência, que não possuem vínculos familiares e sociais, ou cujos vínculos sejam, né, muito frágeis, muito tênues. E o objetivo principal é propiciar um espaço de reconstrução de autonomia e resgate da autoestima para a retomada da vida cotidiana e reinserção familiar e social. Esse caso é que a pessoa egressa de colônia, foi fechado um hospital psiquiátrico, um manicômio, fechou, e a pessoa era de Divinópolis, mas não tinha família. Veio para cá, então tinha que achar uma casa para acolher em forma de casa, não de hospital psiquiátrico, ele estava saindo de um modelo falido, vamos dizer assim, e precisava de um lugar de dignidade. Então foi onde que nascem as residências terapêuticas. E as atividades realizadas nesse período foi a participação dos 8 de maio, que estiveram presentes aqui na Câmara, comemoração dos aniversariantes do mês, viagem de visita de familiares que ainda possuem algum vínculo, e almoço em comemoração aos aniversariantes, com a participação de familiares e moradores. Essas fotos aí foram tiradas antes daquela caminhada da passeata, que saíram de lá do Cessã e finalizou aqui, né, no lanche que eles receberam aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Eu quero agradecer a vocês todos e estou disponível quando for necessário para a gente poder dirimir qualquer dúvida e acolher da melhor maneira possível. E agradecer pela acolhida de vocês sempre que necessário for. Obrigado.
Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor Sérgio, viu, pela grande colaboração para a nação nessa audiência pública.
Nós vamos agora passar alguns dados da ouvidoria. Temos aí a classificação das manifestações registradas na ouvidoria, em que a maior parte, 63%, é reclamação. Temos denúncia 15,9%. Agora, a tipificação por assunto das manifestações registradas do primeiro quadrimestre, a maior parte é sobre a gestão da saúde. A assistência à saúde ficou com 16,1%. Agradecemos a presença de todos. Chegamos ao final da nossa apresentação. Muito obrigado.
Obrigado. Quero então agradecer ao senhor Carlos, ao senhor Amarildo, à senhora Michele, também à senhora Cristiane, à senhora Adriana, à senhora Janice e o Arley, senhor presidente do Conselho Municipal de Saúde, também ao senhor Sérgio Raposo, acho que não esqueci ninguém não, está registrado a todos, né? E também não posso deixar de agradecer também meus pares, o senhor José Luiz, né, que é o vereador e sempre ajudando, sempre aqui presente, a vereadora Janete, sempre presente, o vereador Ademir, que também ficou até no final, o vereador Cleitinho, esses estão aqui até agora, e os demais que estão no plenário, muito obrigado pelo interesse da saúde do nosso município e desta audiência pública. E o mais, muito obrigado, desejo encerrado esta audiência pública, declaro encerrado e uma boa tarde a todos.